Dom José Ornelas, bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, é o nosso convidado de hoje. Muito bom dia.
Bom dia a todos.
A crise económica causada pela pandemia tem sido uma preocupação constante das suas mais recentes intervenções. Já admitiu, por exemplo, que há paróquias com graves dificuldades financeiras. Isso resulta apenas da suspensão das celebrações comunitárias, da falta de peditórios ou vai para além disso?
Tudo isso insere-se dentro do ambiente que estamos a viver e que não é nada simpático, não é? É uma crise que atinge toda a gente e nós não ficamos enxutinhos no meio deste aguaceiro. Também as comunidades cristãs sofrem da mesma contingência e procuram encontrar, segundo também aquilo que é o seu modo de viver, procuram encontrar soluções dentro de uma solidariedade que começa nas comunidades, mas também vai para além delas. Eu digo sempre que Deus não nos prometeu uma vida fácil. O que prometeu é que está connosco também nas maiores dificuldades que encontramos. Por isso mesmo, nesta situação, que é uma situação grave, é muito natural que muitas comunidades que já viviam praticamente sobrevivendo, que agora encontrem maiores dificuldades, até porque muitas pessoas, não só na região de Setúbal, mas pelo país inteiro, mas numa região que depende muito também de turismo e de restauração, etc., que ocupa dezenas de milhares de pessoas, sobretudo nesta margem norte da diocese e também na parte sul, desde Setúbal até o Cabo Espichel, dá o trabalho a muita gente.
Acredito que essas dificuldades vão bater muito às portas das paróquias e algumas delas não terão capacidade de resposta. Os dioceses têm capacidade de ajudar as paróquias que estiverem em maiores dificuldades ou a questão será mais transversal?
Não, nós temos um sistema que foi feito desde o início, mas não é de agora. Primeiro, de facto, nem todas as paróquias têm capacidade para responder a todas as situações que aparecem, que se multiplicaram. Mas também contam, antes de mais, localmente, têm contado com a colaboração, para já, da sociedade civil, muito. Por exemplo, para um fator elementar, que é a alimentação, as grandes superfícies comerciais, os supermercados, etc., que têm posto à disposição e têm sido generosos nesse sentido. E isto é uma coisa capilar, que não se sabe, que nem nós podemos melhorar.
E essa foi uma lição deste tempo, esse trabalho em rede. Sim, a necessidade do terreno estarem todos juntos.
Sim, mas também a nível das autarquias e da segurança social. Quer dizer, nós, os centros sociais e organismos, outros organismos da diocese, que conferências vicentinas, etc. Sim. Isso significa que cada semana são milhares e milhares de famílias que são assistidas. E são assistidas também nesta rede. Depois, em ligação com a segurança social. Agora, por exemplo, que vamos chegando às dificuldades, por exemplo, de pagar rendas, águas, etc. E isso já é uma questão mais complicada. Mas há também mecanismos da segurança social que permitem dar ajuda dessas. Portanto, a ligação entre estas instituições, o tal trabalhar em rede, é fundamental. Mas isso espero que seja uma boa aprendizagem deste tempo. Aliás, nós temos, na Diocese, sempre tivemos essa ligação com as entidades estatais e sociais, sempre tivemos um grande contato e uma sinergia muito interessante. Uhum.
O que é certo é que a crise também afeta as próprias instituições solidárias, as IPSS, e essa também foi uma preocupação manifestada pelos bispos na recente Assembleia Plenária. O Dom José alertou para a questão de muitas delas, que prestam apoio aos idosos, terem também um trabalho ao nível da saúde e deverem ser instituições que poderiam ser também apoiadas pelo Ministério da Saúde, não só pela Segurança Social. A Igreja, de alguma forma, tenciona intervir nesse sentido junto do Governo?
Não, nós fazemos ver as dificuldades porque é o país todo que deve encontrar caminhos novos, porque já não podemos pensar, para usar a figura que alguém utilizava nesta questão, não podemos pensar, por exemplo, nos lares de idosos, simplesmente como o lugar onde vou passar calmamente os últimos anos da minha vida. É porque hoje, com o aumento da longevidade, e isso é um bem, mas também aumentam situações de demência, de doenças que precisam cada vez mais de cuidados, e a rede de cuidados continuados e paliativos é muito escassa no país. E, portanto, estes lares tantas vezes têm de fazer contas com isso.
Têm de ter pessoal especializado também.
Têm de ter pessoal especializado, têm de ter outro tipo de cuidados, porque estas pessoas exigem um acompanhamento constante. Por isso, estas instituições que já vivem, sobrevivem com à tona d'água apenas, não conseguem encontrar soluções para todas estas questões. E temos de ver isto dentro de um contexto também comum de todos, porque significa que algumas destas instituições vão se ir especializando cada vez mais para responder às necessidades segmentadas das pessoas a quem assistem, mas também de ver a nível do Estado os contributos que o Estado dá, que já não cobrem as despesas destas instituições, nem de longe, porque nós assistimos também, e isto é um outro fator, nós assistimos os setores da população, na maior parte dos casos, são os setores de rendimentos mais baixos.
Essa era uma questão que eu queria colocar. Tivemos recentemente um estudo a apontar para dados que mostram que um quinto dos portugueses vive em situação de pobreza e que desses, mais de metade até tem emprego. Ficou surpreendido com esses dados? É algo que preocupa?
Quer dizer, é uma noção que eu aprendi a ver, para já é só fazer minimamente contas. Uma pessoa que recebe o ordenado mínimo para pagar renda, e as rendas subiram, mas os ordenados não subiram na mesma proporção, por exemplo. Eu conto-lhe um facto muito sintomático, mas que me marcou, e porque se multiplica, são muitos casos. Uma ocasião eu estava a almoçar numa destas instituições, que tinha, na altura era o Restaurante Solidário, que era também um programa do mesmo governamental na altura da crise, e dizia-me o administrador da instituição: olha, está a ver, ali naquelas mesas, ao nosso lado, e isto é o meu drama, algumas daquelas pessoas são familiares de empregados nossos. E significa que nós estamos a pagar um ordenado, não lhes dá para eles porem na mesa 3 refeições por dia. E tem de recolher aqui. Isto é o drama. Mas, por outro lado, eu não posso aumentar, porque senão estas pessoas que vivem aqui não têm possibilidade de pagar mais. E aqui estamos a fazer as contas, é sempre para chegar ao fim do mês e ao fim do ano, com isto minimamente solúvel, não é? Que tenha um mínimo de estabilidade. E isto é um problema nacional. Mas isto ligado a isto, são outros fenómenos, quer dizer, não são só as pessoas de menor rendimento que têm dificuldade de sobreviver, mas é também para os nossos estudantes que acabam os cursos. Depois do Estado ter investido centenas, milhares de euros na sua formação, e depois, porque não têm capacidade aqui de sobreviver minimamente com o curso que fizeram, vão para fora. Isto é um dessanguamento tremendo da nossa capacidade também de sermos, do ponto de vista económico e social, de sermos uma sociedade equilibrada. Porque se mandamos para fora os nossos cérebros e a gente que formamos, então eles não vão para os países mais pobres, o que serviria para equilibrar o sistema a nível mundial. Vão é para os países mais ricos. E, portanto, isto faz-nos ver como o problema de uma sociedade equilibrada e sustentável não pode ter diferenças deste género. A gente pensa que as grandes fortunas que se fizeram durante a pandemia, com o aumento dos que já mais ganham, dos rendimentos de quem mais ganha, isto é um contrassenso.
As desigualdades agravaram-se.
E o resultado é este.
Isso tem sido, aliás, uma preocupação do Papa Francisco sistemática. Essa vai ser também uma preocupação no pós-pandemia aqui em Portugal da Igreja Católica. Sobretudo, não só a questão da ação social, isso já falámos, da resposta social, mas da transformação de sistema, de pensar um novo sistema.
Isto, aliás, é um dos pontos que vem na primeira. Nós fizemos, da Conferência Episcopal, fez dois documentos. Uhum. E o primeiro, sobre os aspectos sociais da pandemia e do pós-pandemia, um dos pontos que vem aí é precisamente esse. Quer dizer, a pandemia veio mostrar-nos que este mundo a duas velocidades não funciona. E se não funciona num país como o nosso, onde ainda há uma proteção social com o que tem de necessidade de melhorias e de tudo, mas de qualquer forma temos assegurado o mínimo. E durante este tempo também se fizeram algumas leis muito interessantes e acho que ajustadas a esta situação. Mas não pode ser assim, quer dizer, nós, a nível do mundo inteiro, é tudo isso. Veja agora o problema das vacinas. Felizmente, temos um quadro ordenado a nível nacional e no contexto europeu que nos leva a minimizar toda esta questão e a dar-lhe critérios de justiça e de objetivos para chegar lá. Não é perfeito, acontece...
Tem havido bastantes polémicas, aliás, mas...
Sim, mas não atingem o substancial das coisas que globalmente acho que...
Tem corrido bem do seu ponto de vista.
No meu ponto de vista, o fundamental é pretender que uma campanha destas, com os meios que significa e que implica... Isto não pode correr tudo sobre carris intocáveis, não? Vai acontecer coisas destas, abusos, erros de interpretação e também de cálculo, tudo isto pode acontecer, mas de um modo geral penso que temos a funcionar o sistema. A nível europeu é evidente que os egoísmos estão também à vista. Por outro lado, se formos comparar a nível internacional, há também uma preocupação de solidariedade que espero que possa exprimir-se, não simplesmente para responder às nossas necessidades, mas também aos outros.
O Dom José já foi vacinado?
Não. Ouvi agora que chegou a minha vez. Quando vim agora no carro para cá, ouvi que chegou a minha vez. E é naturalmente que vou utilizá-la o mais rapidamente possível. Porquê? Porque eu não tenho medo de contrair o vírus. Acontecer, vai acontecer, já estive confinado 3 vezes por contactos próximos com pessoas que foram atingidas, mas isso não me tira nem a liberdade, nem nada do que tenho que fazer agora. O que me impõe cuidados, impõe, porque se eu contacto com tantas pessoas que não posso estar a servir de ainda por cima de meio de transmissão do vírus. Não.
Vou fazer aqui uma ligação forçada, mas falou-nos da questão da liberdade, que aliás tem estado muito debatida por causa dos confinamentos. Este programa emite-se no dia 25 de abril, assinalamos os 47 anos da Revolução. Como é que olha para o estado atual da democracia?
A nossa democracia, democracias perfeitas não existem. Mas existe...
Diríamos que não há nenhum regime político que seja perfeito, se vamos por aí.
A democracia é o mal menor do denominador comum. E o que é bom, porque quem ainda viveu no tempo da antiga senhora sabe o que isso significa. E o que tantas vezes me dói é ver mesmo gente jovem que tem saudades de um tempo que não viveu, mas onde a gente sonhou. Por exemplo, o direito de votar, eu não entendo que haja pessoas que não votem. Não entendo. Quer dizer, eu, no mínimo, vou lá, nem seja para votar branco. Mas, nesse dia, continua a ser sempre com emoção que vou votar. Porque é algo... Porque tanta gente, milhões e milhões de pessoas nesse mundo estão à espera.
Faz falta essa memória, foi-se perdendo.
É.
Desde da conquista.
Aquilo pelo qual se lutou. E quando a gente, a uma certa altura... Faz-nos falta uma certa fome para podermos entender o preço e a preciosidade daquilo que nós temos. E isto significa que a democracia, eu lembro-me no dia 25 de Abril, uma pessoa, referência, não era daqui, era italiano, que tinha também vivido o fascismo em Itália, e disse-me: Ornelas, isto é um dia bonito. O dia da liberdade. Mas o problema não vai ser este. Este parece que já era pela tarde do dia 25 de Abril, as coisas já estavam
Ainda por cima, a Itália também tem o 25 de Abril.
Portanto... Também tem o 25 de Abril como libertação do fascismo. Mas, de qualquer forma, parece que está consolidado. O problema vai ser agora viver em liberdade. E ele tinha bem a ideia do que foi o sistema político italiano, que vai de um lado ao outro. Portanto, toda esta busca de um caminho de diversidade, de aceitar a diversidade. Porque o problema da democracia é esse. Aceitar a diversidade. Não simplesmente com o paternalismo que querem alguns, que o chefe pensa por ti, porque é que tu has de pensar. Mas isto, sem o dizer, é isto que estamos a fazer todos.
Mas olhando para estes 47 anos da Revolução no país, já aqui falámos da questão económica e o país podia estar melhor, pelo menos na expectativa das pessoas, estes anos depois podia estar melhor do que está. Que outras áreas é que o preocupam? A justiça, de que tanto se tem falado ultimamente na sequência do processo da Operação Marquês, podia também estar mais consolidada?
Poderia e deveria. E não é só os casos mediáticos, mas há duas coisas também que é importante saber. Uma também é que este populismo que vem aí das redes sociais e tudo isto, e uma das coisas sérias é precisamente o conceito de justiça. Independentemente, eu não entro no mérito jurídico da questão. Claro que o caso mediático destas semanas deixa-nos perplexos. E não me deixa perplexo, não é simplesmente sobre o bem e o mal de um. É que dois juízes, no mesmo processo, dão pareceres totalmente diferentes disto. Quer dizer que aqui há um fator de ponderação jurídica que me deixa muito pouco tranquilo. Então, isto é assim tão pouco credível. Claro que depois, tecnicamente, os técnicos têm dito se calhar o nosso sistema tem de ser revisto na forma de instaurar estes megaprocessos, etc, etc. Portanto, não entro no mérito disso, não é o meu campo, nem acho que sim. Agora, que de facto nós temos esta justiça a demorar tanto tempo, não pode ser. Uhum. Porque depois, o que é que acontece? Que se vai fazer justiça na rua. E isto de cada jornalista achar que tem... E que é o meu perigo também aqui, de me pôr também eu aqui a dar opiniões sobre isto. Quer dizer, a primeira coisa que eu ouvir aquilo tudo, aquela pilha de papéis, toda a dizer, e dizer, primeiro, um respeito pelo trabalho que é feito pelos magistrados, que deve ser respeitado. Mas também, minimamente, um respeito pelo segredo de justiça, senão depois a pessoa... antes mesmo de ir a tribunal, já está condenado ou absolvida. E isto não é bom para o nosso... Para a
democracia.
Para a democracia, nem para a justiça. Uhum. Quer dizer, nós temos de ter um sistema que me dê garantias de que não caio quando entro, posso ser algo para mim, ou daquilo que disseram de mim, que não caio num vidro onde não tenho onde me apoiar. Eu tenho de ter a justiça. A Bíblia diz, quando se abalam os fundamentos... onde é que o justo pode esperar? E os fundamentos são os fundamentos da justiça. É o pior que pode acontecer a um país, é não ter um sistema de justiça que funcione. Porque então não há esperança nenhuma.
Aqui uma questão que se levantou, falando ainda da questão política, no último ano, com os vários confinamentos, com a suspensão das celebrações comunitárias por parte das várias confissões. Isto afetou de alguma forma a relação à Igreja-Estado? Tem havido respeito pelo direito à liberdade de culto e tem havido cooperação entre as duas partes?
Nós precisamos das instituições públicas que nos digam qual é a situação, antes de mais. Para qualquer instituição, tem de ser assim. Eu não tomo decisões e orientações que afetam muitas pessoas, simplesmente do meu ponto de vista. É claro que custou-me muito celebrar a Páscoa o ano passado, com a Sé vazia. Mas, ao mesmo tempo, é algo de sofrido, mas assumido, e assumido até com um sentido de que estamos a fazer, a contribuir para que seja possível ultrapassar isso. Portanto, na vida é tantas vezes assim. Se eu tive uma boa operação, não é porque gosto de operações, não é? É porque é preciso, para ultrapassar a crise, é preciso passar por aí. O caso aqui é que enfrentamos uma situação que é uma situação perigosa para as pessoas e, portanto, o respeito pela vida é o fundamental. Nós, para isso, precisamos das autoridades, precisamos de tudo, porque isto não é uma coisa que está na minha mão. Eu não decreto.
Mas esse relacionamento, do seu ponto de vista, correu bem? Relacionamento entre a Igreja e o Estado?
Tem corrido. Tem corrido com respeito. Percebemos, desde o início, que celebrar nestas situações, todos juntos, não pode ser. Depois, fomos tendo orientações também, em diálogo com os responsáveis e técnicos disto, para saber que, então, como é que se pode celebrar em segurança. E algo temos conseguido. Agora, chega a momentos, quando veio, sobretudo, estas novas estirpes e estávamos a chegar ao colapso do sistema de saúde, não se pode brincar. Até por respeito por as pessoas que são atingidas, são vítimas de tudo isto, e por aquelas que os tratam.
Se a situação pandémica o justificar de novo, a Igreja suspenderá as celebrações comunitárias outra vez.
Não é o problema das celebrações, mas encontramos também, isso é a primeira coisa. Portanto, não se pode celebrar de um modo, vamos procurar outros modos. Não são alternativa, mas são aqueles que são possíveis.
E houve grande criatividade, não é?
Grande criatividade e até algumas coisas, não vamos suscitar mais uma pandemia para ter criatividade. Mas se surgir mais uma pandemia, somos obrigados a ter criatividade.
Muito bem, Dom José Ornelas, muito obrigada por esta partilha com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Muito bem.